Estamos iniciando mais um programa do Ciclo Slow, aqui na Rádio Cultura, 930 AM. E muito feliz hoje de falar sobre um assunto que parece que não é slow, mas é tudo a ver com a gente. Quem que imagina que um turismo possa ser slow? Como que a gente poderia incluir lugares muito, muito especiais de um modo a que aquela cultura, aquele modo de ser, seja percebido dentro do seu próprio tempo, dentro do seu próprio ritmo? Então, é assim que surgiu um turismo que a gente chama turismo raiz ou turismo de base comunitária. E tudo bem, né? Todos os tipos e modelos de turismo, mas a gente gostaria de enaltecer aqueles que cuidam das pessoas. Então, hoje nós chamamos a Andressa Cavalheiro para falar conosco. A Andressa é uma querida designer, só que ela mudou a profissão dela. E ela pensa que ela mudou. Não mudou nada. Ela é a mesma de sempre, isso que é incrível. Ela fez o curso de Slow Design conosco e ela fez um bocado de Eco Design. Ela trabalhou comigo, foi assim muito agradável, muito incrível trabalharmos juntas. E teve um momento que ela fez uma definição assim: eu acho que eu vou seguir pelo turismo, eu gosto tanto de viajar. E aqui lá vamos nós conversar com ela. Bem-vinda, Andressa.
Bom,
Adoro estar aqui com você.
eu também, bem agradecida. Vou chamar de Ber, né? Porque é Ber, né?
Claro, não muda nada.
Não muda nada, né?
Então,
Então,
me conta, você gostaria de corrigir alguma coisa nessa introdução que eu fiz? O que que você falaria com as suas próprias palavras?
não, eu acho que você me conhece bem, né? Todo esse tempo e conseguiu assim definir bem essa o meu anseio, né? Que foi mudar a minha profissão e bem no fim que hoje eu entendo que na verdade a gente não muda, né? A gente traz tudo isso junto, né? E é muito
Isso.
bom. A gente pode usar todos os conhecimentos, né? E poder aplicá-los dessa forma assim tão amorosa e nesse movimento slow que realmente me identifico muito, né? E especial agora nessa relação assim com os povos indígenas e é isso, né? Então posso começar já a contar a minha história toda?
Pode, a tua história começou no design, né? Quando que você
Começou no
fez
design.
design? Aonde que você
Foi.
fez?
Eu fiz no tempo ainda era CEFET, né? Que enquanto eu estava lá mudou para a Universidade Tecnológica, né? Federal, UTFPR. E eu fiz o design de móveis lá, né? Naquele tempo eu já tinha assim uma disposição, assim uma vontade, né, de trabalhar com comunidades e com produtos ecológicos e tudo mais, mas era um tempo assim mais difícil, né, de você encontrar assim os caminhos e tal. A minha referência dentro da graduação era Bernadette Brandão, né? Sempre foi. E para mim foi uma alegria muito grande quando em 2001 enfim, eu me formei, né, e tal. Ainda eu trabalhava, né, na área, como fazia projetos de interiores, né, e enfim, detalhamento de mobiliário e tudo. E aí, quando eu recebi um chamado, assim, foi meio que um spam assim no meu e-mail, eu lembro, e que foi um marco assim de mudança na vida, né, que foi o convite para o Educação Gaia, né, que Educação Gaia, Design para Sustentabilidade, né, que foi a primeira turma aqui em Curitiba. E a minha alegria quando eu vi que a Ber estava lá, né? A Bernadette Brandão estava lá. E assim, eu pude me aproximar e a gente se conhecer, né? E entre outras pessoas incríveis que faziam parte, né, dessa comunidade que se formou dentro desse curso, né? Que foi bem importante, assim, eu vivia, era outro tempo, né? Eu vivia, eu costumo dizer assim, que era outra Andressa, né? Naquele tempo. E me sentia, assim, muito... até posso falar que meio perdida, né, no meio de tudo aquilo que eu vivia, mas estava ali, vivendo. né? E a
Deixa
gente.
eu qualificar assim um pouco, né?
Pode,
Ah,
claro.
você fez o design numa época em que havia um grupo muito legal na UTFPR, ainda
Sim.
era um período de Cefet, né?
Era.
Mas que trazia uma base da indústria dos móveis e um modo de pensar o produto que poderia ir pela linha industrial, que era uma linha, né, possível de estratégia, e ir por uma linha mais artesanal. E daí, nesse período, a gente fazia muitas palestras relativas a mobiliários de fibra, a mobiliários com tecidos naturais. Então, foi nesse contexto que a gente acabou se conhecendo.
Foi mesmo.
Que eu vou timia, dava palestra, pessoal. Eu dava palestra falando do problema da madeira. Eu falava que a madeira ia acabar, a gente tinha que pensar diferente, tinha que sair da caixa. Como que a
Mesmo.
gente poderia resolver os problemas e as demandas familiares e de novas famílias que não vão deixar de existir, né? Como que a gente poderia pensar os móveis de um modo diferente? E aí, então, acho que foi nesse contexto que você acabou me conhecendo, né?
Foi mesmo, velho. E aí, junto com o Gaia, que daí trouxe as ferramentas, né, de bioconstrução, permacultura, né, agroecologia, né, entre tantos outros temas que a gente tratou, né, de educação, libertária e tudo
Economia
mais.
solidária,
Economia
né? Quanta coisa
solidária.
linda que a gente vê no Gaia. Eu vou
Isso
explicar um
mesmo.
pouquinho o Gaia para as pessoas.
Sim.
O Educação Gaia é um curso, é um curso vivencial, experiencial. Ele tem vários formatos e ele está ligado ao Gaia Education, que é um movimento internacional realizado foi um conjunto de saberes realizados por 10 ecovilas que deram certo. Então, vamos dizer assim, deram certo por quê? Porque tem períodos em que as coisas dão certo a nível de comunidade e outros períodos em que se retrai um pouquinho. Então, naquele período, nós pesquisávamos como que a gente poderia construir comunidades. E elas poderiam ser físicas, rurais ou urbanas e rurais, a gente chamava de rurbanas, ou comunidades virtuais para o bem viver. E então é dividido em quatro dimensões: a dimensão ecológica, a econômica, a social e a dimensão de visão de mundo. Então foi nesse contexto que, junto com, sei lá, mais ou menos umas 50 pessoas que veio Andressa,
Sim.
eu fui uma das organizadoras desse Gaia e fiquei responsável pelo setor, pela dimensão ecológica. Então, agora aí você pode continuar.
Isso.
Foi um
É, e aí
marco,
ele
né, na
trouxe.
vida da gente.
Foi, acho que de todos, né, que participaram naquele momento, foi bem intenso, né? Foi, acho que foram 4 meses de curso, foi bem bacana, assim. E a
Todas as
gente também,
semanas, de
todas
quinta a
as semanas,
domingo.
né? Foi
De quinta a
intenso, bom,
domingo.
quando acabou ficou, e agora, né? Como vai ser
Deu
minha
até um
vida assim?
vazio na gente,
Deu.
né? Porque a gente
Foi.
vivia juntos, né?
Vivia juntos, é. E, enfim, né? Graças, até hoje a gente está aí, né? Ligados, e é muito bom. E essas ferramentas que eram citadas lá, hoje eu vejo quanto de origem dos povos indígenas mesmo, né? Da vida comunitária e do bem viver dos povos, né? É, então, aí, ao longo desse, eu fui mudando cada vez mais, né, nesses anos, né, e entrei para o movimento ambientalista também, era, né, ativista do movimento ambientalista e tal, e aí teve uma ocasião, já em 2015, né, que eu estava com a Ber, né, num outro momento, daí já, a gente estava numa luta grande aí contra, né, algumas questões, não sei se a gente cita, não, mas
Nós
assim,
podemos
era na
citar,
luta contra o
sim,
fracking,
nós
né?
tivemos um outro projeto juntas, né, que
Sim.
era um projeto para a liberação do uso de combustíveis fósseis, né,
Contra, né? Contra.
baseados no gás. Então, era um projeto da 350.org, eu era
Isso
uma das
mesmo.
coordenadoras. E junto comigo eu trouxe muitas pessoas e nós fazíamos ações que trouxessem visibilidade para um uso alternativo da energia e que a gente trouxesse a questão, o questionamento relativo ao gás metano, ao uso do gás metano. E
Isso.
então fizemos muitas ações, muitos ativismos, né, na rua com bicicleta e justamente no momento em que havia uma situação de venda do subsolo, né, nós fizemos um ativismo maior. E esse
Sim.
ativismo foi feito com muitas pessoas, inclusive os indígenas.
Foi.
E
Eu
aí
lembro que quando a
começa,
gente
né?
estava lá, né, porque foi lá no Rio de Janeiro, né, e era um, assim, parecia coisa de filme, né, assim, tudo que aconteceu lá, né, e eu estava com muito medo, eu sentia muito medo de entrar naquele momento, eu vinha numa questão de saúde, assim, estava, né, numa processão, assim,
Medo
eu lembro
pelo
que veio.
planeta, né? Medo pelo mundo, né?
Sim. Era um medo, assim, era grande, assim,
Era uma
porque a gente
somatória,
estava.
né, de coisas pessoais
É.
e como que vai ficar o mundo, né?
Exatamente, a gente estava lidando com tudo aquilo, né? E realmente, assim, tinham autoridades ali do mundo inteiro, enfim, foi um processo, assim, bem, bem forte. E aí eu lembro que eu falei, Bê, eu não vou entrar, não vou entrar, eu não vou dar conta, eu falei para ela. Ela falou, não, vamos, a Bê, com essa calma dela, né? Falou, vamos, vem comigo, pegou na minha mão e a gente entrou juntas, né? E aí nós ficamos ali uma do lado da outra e quando a gente estava lá dentro, entraram os indígenas, né? E foi a primeira vez assim que eu vi assim, enfim, já tinha tido um, perdão. Eu já tinha tido um contato, né, com as medicinas, né, com o povo Runicuim do Acre em 2013, mas ali foi, né, a questão assim, né, puxa, nós numa luta ambiental ali junto com eles, né? Então aí quando eles entraram, me veio aquela força assim, eu falei, é por isso que eu tô aqui, sabe? E ali me deu uma coragem assim, uma coisa que eu não tinha sentido ainda,
Uma
assim, sabe?
conexão, né? Eu
Foi,
quero
foi
até
uma conexão.
explicar. Vieram um grupo grande de indígenas, acho que tinha quantos? Uns 12.
É, eu acho que sim, daí tinha
Eles
indígena do
eram todos
sul, do
caciques
norte.
e cacicas,
Sim,
né?
é,
E eram de
tem,
regiões
é.
diferentes do país. Tinha a representante Runicuí do
Sim.
Acre. Tinham representantes do meio do Brasil, Mato Grosso, representantes do interior de São Paulo, do Paraná, os caigangues estavam ali, os guaranis, Guarani Mebiá. Então, tinha um grupo grande de indígenas, todos eles de cocar, eles e elas de cocar, e eles fizeram assim uma parede na frente de uma mesa que fazia leilões. E os compradores de terras do Brasil. Então, esse período foi um período, foi em 2015, foi no governo Temer, e daí para frente a coisa quase que piorou, né? Em relação ao gás, em relação à venda de subsolo brasileiro. A gente não vai falar muito desse assunto,
Não,
mas a
é.
conexão com os indígenas é que foi a coisa mais linda, porque
Oi, só
nós.
de você contar aí, comecei a me arrepiar aqui, eu me
Nós
emocionar,
ficamos
lembrar, né?
alguns dias juntos ali, foram
Foi.
3, 4 dias juntos, vivenciando, e depois dessa cena, dessa situação que era o leilão em si, nós relaxamos bastante, tomamos cerveja, almoçamos, tudo assim bem junto, bem como uma grande família, como se a gente nunca, nós sempre estivéssemos juntos. Isso
Estivéssemos
foi uma
juntas,
coisa
exatamente.
linda, né?
Foi. E naquele momento, como eu sempre tive muita, assim, eu creio que hoje eu entendo como um chamado até ancestral, né? Mas eu fiz de tudo assim para ficar próximo deles, né? Até na hora do almoço e tudo. E aí ali eu né, fiquei, conversei muito com eles naquele dia, né? E me emocionei, a gente já chorou ali, eles contando
Muito.
as histórias, e aquilo me tocou de uma forma assim que não tem como explicar, assim, né? E aí, quando a gente voltou para Curitiba, um mês depois, mais ou menos, um amigo entrou em contato comigo falando que tinha um indígena, né, sendo ameaçado e tal, e que ele estava só, ele e a família. E que a gente precisava ajudar. Eu falei, vamos, vamos nessa, né? E aí, quando eu pedi para ele o contato, que eu queria falar com ele, era justamente, né, o Cretan, né? O Cretan Kaigang, que estava lá com a gente naquele momento, que eu pude conhecer aquele dia, e que, enfim, eu pude ajudá-lo aqui na nossa região, né? E aí só foi. Daí para frente,
Foi
eu
conhecendo as lideranças, foi
conhecendo as
conhecendo
lideranças, conhecendo
grupos.
isso, as aldeias, né, outros povos. E aí eu entrei mesmo para o movimento indígena, né? Como o Creta fala, não é a gente que escolhe o movimento indígena, é o movimento indígena que escolhe a gente. Então eu me sinto muito honrada, né, por isso, porque desde então, de 2015 para cá, já são 7 anos que eu sou ativista, né, do movimento indígena e indigenista, né? E aí, então, de lá, eu fiz assim, muitos trabalhos já com eles, né, nas aldeias, muitas campanhas, sabe, os cachorros estão se pronunciando. Muitas campanhas, né, tanto para mutirões, enfim, nessa parte assim, mais de ajuda assistencial, né, digamos. Com alimentos, campanhas do Dia das Crianças, a gente sempre faz, sempre está junto, né?
Campanha de Natal, né?
De
Das
Natal,
crianças,
e assim acaba
inverno,
que
né? As roupas de inverno.
sim, eu nunca fiz parte de nenhum movimento organizado, assim, minto, perdão. A gente esteve juntas novamente, Berno, no Setorial de Cultura, né,
Sim.
de Curitiba. E aí, nesse momento do Setorial de Cultura, tinha o Setorial de Cultura Indígena, né, aqui de Curitiba. Daí eu fiz parte, como organização, seria o grupo que eu fiz parte, né, como organização não indígena. E aí, sempre foi assim, dessa forma, né, voluntário e sempre partindo assim da minha vontade mesmo de estar, né, e de poder colaborar de alguma
Nesse
forma, né.
meio tempo, eu lembro que eu tive um curso, um módulo de slow design, e
Oi.
você veio trabalhar comigo e realizou todo o curso, né?
Isso foi em 2016, isso foi.
E eu fiquei com muita vontade, na época eu tinha assim um vislumbre de como que a gente poderia fazer com que as pessoas tivessem contato com os indígenas de um modo respeitoso, de um modo que fosse de aprendizagem, que os indígenas pudessem realizar ofertas, né, de os seus saberes, e nós também ofertas os nossos saberes, alguma coisa que pudesse deixar todos juntos e próximos. Eu sempre acho que as pessoas têm pouca experiência vivencial junto com os indígenas. E por conta disso, elas ficam acreditando naquelas histórias do
Os
tempo da
estereótipos, né?
história do segundo grau, né? Do primeiro grau, ensino fundamental, quando a gente ouvia falar dos indígenas que receberam os portugueses. É muito básico isso, né? As pessoas precisariam vivenciar. Então eu
Isso.
ficava sonhando com alguma coisa, né? E foi nesse período que eu acho que você entrou no turismo, não foi?
Um pouquinho antes, assim, mas eu já estava no turismo, eu já estava migrando ali a minha profissão, né? E aí eu estive junto com você, né, com o pessoal no Slow e no Ecodesign também, né? E que me trouxe também ferramentas incríveis, né, de trabalho e de vida, né? Que me colocou num lugar que, na verdade, eu sempre fui, né? Que é nesse movimento mais
Só se
do.
reconheceu, né?
Só isso, exatamente, velho. Só me reconhecendo em cada passo, né? E isso que você comentou sobre eles, né? Sobre os povos indígenas, para não perder essa parte, a parte da educação, né? Como que a gente aprende, né, sobre os povos indígenas, na escola já está tudo errado, né? Porque, enfim, existiam mais de 1.000 povos, né, no Brasil. Então, quando a chegada, né, a invasão que a gente diz, né, dos povos europeus, e hoje a gente tem 305 povos, né? Teve uma diminuição muito grande, mas ainda assim, o que tem deve ser preservado, valorizado, né, e muito bem cuidado, sabe? Então, a gente tem 305 povos, 274 línguas existentes. É muita coisa. E o que que a gente, como brasileiros, né, como também pertencentes a esse território,
Cidadãos,
o que que a
né?
gente
Como
sabe?
eles.